Eu fico muito emocionada todas as vezes que alguém me pergunta se eu perdi alguém. Eu perdi a pessoa mais importante da minha vida.
Chega de frescura, de mimimi.
Vai morrer gente aqui na Santa Casa.
Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe.
O Brasil inteiro vive o pior momento desde o começo da pandemia. No Rio Grande do Sul, a lotação dos leitos de UTI já foi atingida. E agora centenas de gaúchos estão em fila para conseguir uma vaga nos leitos e poder ter a chance de combater a doença. Como é que a gente chegou a esse ponto? É isso que a gente vai tentar responder agora, no Sulcast, o seu podcast do Sul do Rio Grande do Sul. E aí, pessoal, tá começando agora o primeiro Sulcast do mês de março e talvez um dos mais pesados até agora. Aqui quem fala é o Laércio e o Doug, como sempre, me acompanha diretamente de Piratini. Fala aí, Doug, que semana difícil, hein? Uma notícia ruim depois da outra.
Oi, Laércio, oi, ouvintes. Pois é, essa semana foi um tapa na cara de todo mundo que achou que o pior da pandemia já tinha passado. Pelo menos pro Brasil, o pior momento da pandemia é agora. Nosso país bateu o recorde de óbitos em uma semana no sábado, acumulando mais de 10 mil mortes. Também quebramos todos os recordes da média móvel de mortes desde o dia 27 de fevereiro. No sábado, essa média chegou a 1.455 óbitos por dia. Para quem não sabe o que é essa média móvel, é a técnica mais usada pelos especialistas para calcular a disseminação do vírus. A conta funciona assim: soma os números do dia com os 6 dias anteriores e divide por 7. Daí o nome média móvel, porque ela muda todo dia.
É, e mesmo com essa crise no estado crítico, muitas pessoas ainda defendem o fim do isolamento social e ignoram todas as recomendações científicas. Eu acho que eu não preciso dizer para vocês o quanto isso é grave, mas consegue ficar mais grave ainda quando uma dessas pessoas, por acaso, é o homem mais poderoso do Brasil.
Atividade essencial é toda aquela necessária para o chefe de família levar o pão para dentro de casa. Porra!
O presidente usou cada oportunidade que teve de falar em público para menosprezar a gravidade da pandemia, atacar os políticos que aplicam medidas sanitárias e até mesmo fazer piada com a situação. Ele sempre foi assim, mas essa semana ele perdeu completamente a noção e ultrapassou todos os limites.
Por mais que essas falas sejam péssimas e chamem muita atenção, elas muitas vezes acabam servindo como cortina de fumaça para mascarar um problema ainda pior: a incapacidade que esse governo tem de administrar essa crise. No começo da pandemia, Bolsonaro não admitiu a gravidade do problema e, num primeiro momento, até foi contra o auxílio emergencial. É estranho lembrar disso, porque hoje o governo federal faz até propaganda, como se fosse uma conquista dele, quando na verdade foi fruto de uma grande mobilização da sociedade. Quando finalmente admitiu a necessidade do auxílio, Bolsonaro propôs o pagamento de R$200 por 3 meses apenas para trabalhadores informais. A versão que a gente conhece de R$600 veio de um projeto dos deputados de oposição que acabou sendo aprovado no Congresso Nacional.
E o resto vocês já sabem. Quando houve a necessidade de estender o benefício, o governo cortou ele pela metade, com novas parcelas até dezembro. A gente já está em março e só agora temos a previsão do retorno do auxílio, que mais uma vez vai ser reduzido. Dessa vez para, em média, R$250. Como é que a gente pode esperar que as políticas de distanciamento social funcionem se o cidadão desempregado não tiver o suporte do governo? Sem dinheiro, o trabalhador não tem opção que não seja continuar se expondo ao risco para não morrer de fome. Mesmo o valor de R$600 era insuficiente e vários estados e municípios tiveram que criar suas próprias versões do auxílio para complementar esse valor. Mesmo assim, cada vez que o benefício volta, ele volta ainda menor.
O argumento do governo é o de que ele não tem dinheiro. Só que fica difícil acreditar nisso quando ele libera milhões em emendas parlamentares para influenciar a votação da presidência do Congresso Nacional. E quando ele gasta 50% mais com cartão corporativo do que a gestão anterior. O valor atual é o maior desde 2014. Se existe dinheiro para uma coisa, como é que não existe para outra? Mesmo que você diga que o valor do auxílio é muito maior do que as duas coisas que eu acabei de falar, ainda assim não invalida o que eu falei. Porque se você está com dinheiro para aumentar os gastos do seu gabinete, É porque tem dinheiro sobrando, né?
Até que 70% da população esteja vacinada, não tem como liberar que as pessoas trabalhem normalmente na rua de forma segura. Ou seja, para evitar que esse valor seja gasto com auxílio, o governo precisa investir o máximo na compra de vacinas e acelerar o processo de imunização da maior parte da população. Você esperaria que em uma situação dessa o presidente estivesse promovendo campanhas, estimulando o pessoal a se vacinar, postando a foto dele sendo vacinado nas redes sociais, enfim, fazendo tudo ao alcance dele para dar apoio. Mas foi isso que ele fez?
Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! Ô, o idiota que está dizendo que eu dou um péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Se você virar o jacaré, é problema de você, pô. Se você virar super-homem, se nascer barba e alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso.
O Brasil sempre foi um exemplo internacional quando o assunto é vacinação. Segundo uma pesquisa do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, realizada em 2017, o nosso país tem o segundo maior índice de cobertura de vacinas do mundo todo, com alcance de imunização em 99,7% da população-alvo. Graças a essa cobertura quase universal, o índice de mortalidade infantil despencou nos últimos 30 anos. Em 1990, de cada 1.000 crianças que nasciam no país, 62 morriam antes de completar os 5 anos. Depois de anos de SUS e de acesso universal à vacina, esse número atingiu uma baixa histórica em 2019. Nesse ano, apenas 13 em cada 1.000 crianças morreram.
Pois é, Laércio. E como tu disse, esse número só baixou tanto por causa das campanhas de vacinação e do acesso universal à saúde. Mas no governo Bolsonaro, as coisas já vêm piorando nesse sentido há muito tempo. Em 2019, o percentual de crianças vacinadas contra a tuberculose e a poliomielite foi o menor em mais de 20 anos. Hoje, que as vacinas contra a Covid são a única esperança que temos para vencer essa crise, Bolsonaro usa todas as oportunidades que tem para duvidar da eficácia delas.
Mas peraí, o que o Bolsonaro tem contra a vacina? Qual será o motivo por trás de uma opinião tão forte? Bem, é melhor deixar ele responder ele mesmo, né?
Querido governo de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, ninguém vai tomar tua vacina na barra não, tá ok? Procura outro.
Pois é, o motivo por trás das opiniões do presidente, ele é bem claro. O governador João Dória é um dos responsáveis pela parceria entre o Instituto Butantan e a empresa chinesa Sinovac, que resultou na Coronavac. Os dois já foram até aliados políticos. No segundo turno das últimas eleições, o próprio Dória usava a hashtag Bolsodória na sua campanha. Só que o governador de São Paulo quer disputar a presidência em 2022. E para o presidente, o sucesso da Coronavac é uma ameaça aos seus planos de reeleição.
Em um momento como esse, o presidente pauta as políticas sanitárias dele de acordo com o ganho político que ele calcula que pode ter. Para ele, enfraquecer a confiança na Coronavac é enfraquecer o próprio João Dória.
Tem um governador também aí que está se intitulando aí o médico do Brasil.
Mesmo que as opiniões do presidente sejam absurdas, o verdadeiro fundo do poço você encontra nas publicações e vídeos de seus apoiadores nas redes sociais. Se o presidente tenta ser sutil nos seus ataques contra a ciência, os seus apoiadores têm a liberdade para falar os piores absurdos na internet.
Ai de mim, corona, doença que veio da China. Ai de mim, corona, também é nome de vacina. Que o Dória quer me aplicar a corona, 50% é fria. Que o Dória quer me espetar essa corona, me socorre, Anvisa.
Pois é, pessoal, seria até engraçado se não fosse trágico, né? Mas nem são só as pessoas comuns que são influenciadas por essa postura. Quando o presidente do país duvida da ciência, ele incentiva que outras pessoas em diferentes posições de poder façam o mesmo, como é o caso de dirigentes de futebol. Já que esporte é a especialidade do amigo Douglas Rafael, nada melhor do que chamar ele agora. Ô Douglas, mesmo com a situação do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro do jeito que tá, ainda tivemos jogo essa semana, né? Conta aí, o que aconteceu essa semana no futebol?
Pois é, Laércio, como já foi dito, o Rio Grande do Sul está numa situação bem difícil com o aumento de casos de Covid e muita coisa parou por isso. O Campeonato Gaúcho, no entanto, não foi uma delas. Certo ou errado, o fato é que a terceira rodada do Gaúchão começou neste sábado com um único jogo. O Esportivo de Bento Gonçalves enfrentou o Brasil de Pelotas no estádio Montanha dos Vinhedos e a partida marcou a primeira vitória chavante na competição. Após perder em casa para o Aimoré na primeira rodada e ser goleado pelo Grêmio no meio da semana, o rubro-negro pelotense finalmente venceu. A equipe do técnico Cláudio Tencati até foi pressionada, mas defendeu-se melhor do que nas partidas anteriores. Aliás, Este é o primeiro jogo em que o Chavante, dono da pior defesa do campeonato, não sofreu gols. Além disso, o time aproveitou melhor os contra-ataques. Inclusive, foi em um deles, puxado pelo bom lateral André Kroibel, que o Brasil fez o gol da vitória, ainda no primeiro tempo. Cruzamento de Kroibel e gol do atacante Neto. Placar final, Brasil 1, Sportivo 0. Se nada mudar em virtude da situação sanitária do estado, o Chavante volta a jogar no próximo domingo contra o Caxias no estádio Bento Freitas. A Federação Gaúcha ainda não definiu um horário para o confronto. O restante da rodada, com exceção da partida entre Grêmio e São José, ocorrerá nesta segunda-feira, conforme mudanças promovidas em virtude da bandeira preta instituída pelo governo do estado. E será na segunda que o Pelotas entrará em campo contra o Ipiranga de Erechim, em busca da primeira vitória na competição. Até o momento, o Lobo tem 2 jogos e 2 empates. A situação na tabela não é das melhores. O time ocupa a 10ª posição, uma acima da zona do rebaixamento, o que torna a partida das 8 da noite ainda mais importante. O técnico Ricardo Cobalcini talvez já possa contar com o reforço do atacante Caio Mancha, de 28 anos, que em 2020 atuou pelo Santa Cruz do Recife e foi apresentado na Boca do Lobo nesta semana. Completam a rodada ainda os jogos entre Caxias e Aimoré, Novo Hamburgo e Juventude, que ocorrem às 10 da noite, e entre São Luís e Inter, um pouco antes, às 8 horas da noite. O Internacional, aliás, apresentou no começo da semana o técnico para a temporada 2021. Trata-se do espanhol Miguel Ángel Ramírez, de 36 anos. Apesar de muito jovem, Ramírez já ostenta o título de campeão da Sul-Americana de 2019, quando ainda comandava o Independiente del Valle, do Equador. Sua estreia na beira do campo, comandando a equipe, ainda deve demorar alguns dias. A direção colorada segue ainda promovendo mudanças no elenco. O clube avançou na tentativa de contratar o atacante chileno Carlos Palacios, de 20 anos, do União Espanhola. Outro reforço buscado é o volante Gabriel Neves, atualmente no Nacional do Uruguai. O Colorado enfrenta a concorrência do São Paulo pelo atleta. Enquanto isso, o atacante Leandro Fernandes acertou sua saída por empréstimo para o Nacional do Uruguai. Quem também pode estar de saída é o atacante Marcos Guilherme, muito criticado pela torcida em 2020. E do lado azul tivemos o grande evento esportivo do final de semana. Se há poucos dias quem chegava em desvantagem para uma partida decisiva buscando um título nacional era o Inter, agora foi a vez dos gremistas torcerem e dos colorados secarem. Após perder em casa por 1-0 no final de semana passado, o Grêmio voltou a enfrentar e a ser derrotado pelo Palmeiras neste domingo. Desta vez, no Allianz Parque, em São Paulo. O time do técnico Renato Portaluppi, que teve seu contrato renovado durante a semana, até começou bem. Logo nos primeiros minutos, teve uma grande oportunidade com o PP, que chegou atrasado e não conseguiu completar o cruzamento do garoto Wanderson. Wanderson, aliás, parece ter conquistado a condição de titular na lateral direita. O fato é que após um bom começo, o Palmeiras, que não por acaso é o atual campeão da Libertadores, foi crescendo na partida. O primeiro tempo até terminou 0-0, mas com os paulistas já controlando o jogo. Vem então o segundo tempo e com ele os gols. O contra-ataque palmeirense puxado por Rafael Veiga terminou no chute de Wesley, na falha de Paulo Vitor e no gol do Verdão logo aos 7 minutos. Renato até tentou mudar o time com as entradas de Ferreirinha e Guilherme Azevedo, mas sem sucesso. Quem teve sucesso novamente foi o Palmeiras, e novamente no contra-ataque. Aos 38 minutos, Rony brigou pela bola, deu para William, que deixou Gabriel Menino em condições de entrar na área e finalizar. Paulo Vitor falhou novamente e o sonho do hexacampeonato foi adiado. Final, 2-0 para os paulistas. Após a partida, tanto o técnico Renato quanto o presidente Romildo Bolzan falaram sobre mudanças para a temporada que já começa com decisão na quarta-feira, quando o Grêmio enfrenta o Ayacucho, do Peru, na arena em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Após o relato, fica aqui a opinião deste torcedor. O Grêmio falhou no planejamento para 2020. Peças que chegaram com alguma expectativa não deram resultado. Jogadores que vieram da base também estiveram abaixo do que podem render, como é o caso especialmente de Jean-Pierre Pepe, que desde sua negociação com o Porto não é nem sombra do jogador que já foi. A direção acerta em manter Renato, ao meu ver. Comigo ele continua tendo crédito, mas vai precisar ser mais duro com o grupo e promover mudanças. A direção precisa fazer contratações, mesmo que pontuais, para mudar o status do time. Grupo se faz com a base. Jogadores como Paulo Vitor, Júlio César, David Braz, Thurin e Tassiano não têm mais ambiente, capacidade técnica ou física para vestirem a camiseta do Grêmio e a mudança começa por negociá-los. Em síntese, não acho que tudo está errado, mas muita coisa está e precisa mudar. É isso. Na semana que vem a gente está de volta.
Valeu, Douglas. A gente estava falando do auxílio porque com o isolamento muita gente perdeu o sustento. Mas se teve um grupo que sofreu mesmo com tudo isso, foi o pessoal da cultura e do entretenimento. E não tem como falar de cultura sem chamar o Júlio, né? Júlio, tá difícil a vida pros artistas, né?
Oi, Douglas. Oi, Laércio. Oi, pessoal do Sulcast. A vida anda dura para os trabalhadores da cultura. Segundo a Unesco, esta é uma das áreas mais afetadas pela pandemia e com muito mais força que o esperado. Com bares, festas, salas de cinema e teatro fechadas e a possibilidade cada vez menor da realização de eventos, a pandemia tem obrigado muita gente a se adaptar para poder sobreviver, seja com lives, aulas, oficinas online, mas nem todo mundo tem conseguido. Não são poucos os relatos de artistas em situação de completa miséria ou até mesmo casos de suicídio. Projetos, oficinas e eventos foram cancelados, deixando de gerar milhares de empregos diretos e indiretos. Se pararmos para pensar, a cadeia produtiva que envolve um evento cultural começa lá na pessoa que vende a bebida na porta de um show, até os mínimos detalhes da produção, como figurinos, cenários, iluminação, muito mais que possamos imaginar. Só para termos uma ideia, o setor movimenta cerca de 170 bilhões de reais por ano e emprega mais de 5 milhões de pessoas, conforme dados da agora Secretaria Especial da Cultura, antigamente Ministério. Aliadas às dificuldades da pandemia, a cultura tem que enfrentar mais um imenso problema, o governo federal. Além de desinvestimento e da desvalorização que já ocorriam antes da pandemia, o governo Bolsonaro demorou muito para implantar alternativas construídas para superar a pandemia na cultura, como o caso da Lei Aldir Blanc, por pura falta de vontade política. Vontade política, aliás, que não falta no uso da Lei Rouanet para chantagear municípios e estados que fizerem lockdown, sufocando ainda mais um setor que precisa de recursos públicos para se manter nesse momento.
Pois é, Júlio, isso que tu falou é bem grave e é verdade. A gente sabe que o pessoal da cultura tá sofrendo bastante e vai continuar sofrendo desse jeito até o final da pandemia, porque até a pandemia acabar, a gente não tem como voltar a fazer atividades culturais, não tem o que fazer. Ô Júlio, aproveita que tu já tá aí e dá as sugestões da semana pra gente.
Já que o meu momento palestrinha já veio essa semana e com razão, as dicas de hoje serão em modo direto e reto. A primeira é simples e direta. Ajude os trabalhadores da cultura a sair desse momento difícil. Curta, compartilhe e participe das ações que estiverem ocorrendo. A maioria das lives que estão ocorrendo no país tem a possibilidade de doação, seja para os artistas que estão se apresentando ou seja para as ações solidárias. Seria injusto falar de uma única ação aqui. O ponto é, ajude a cultura. E como estamos em março, mês da mulher, vamos dar visibilidade para as ações que estão sendo desenvolvidas pelas mulheres de Pelotas e região nos próximos dias. A primeira atividade é sobre a luta das mulheres quilombolas pelo direito à vacina, no dia 11 de março, às 19 horas, no canal do YouTube da UFPreta. Irão participar mulheres do movimento quilombola do estado e da região, falando sobre a exclusão das comunidades tradicionais e das prioridades da vacinação contra a Covid-19. E no dia 20 de março, tem mais uma atividade importante. O coletivo Infância Viva promove o Cine Diversidade, debatendo curta Vida Maria, às 20 horas, na página do coletivo no Facebook. São diversas atividades acontecendo até o final do mês e nós vamos divulgando por aqui. Era isso, fiquem em casa e até a semana que vem, pessoal.
Valeu, Júlio. Já que a gente já falou com o Júlio e com o Douglas, vamos logo chamar a Adi para falar de notícias internacionais da semana. Fala aí, Adi.
Olá, meninos. Então, 2021 tem sido um ano de muita agitação política. No dia 1º de março, o golpe militar em Mianmar completou um mês. No episódio 7 aqui do Sulcast, eu fiz um resumo sobre o que aconteceu por lá, se você quiser relembrar os detalhes. Mas vou resumir mais ainda. O exército se negou a aceitar o resultado das eleições de novembro de 2020 e no primeiro dia de trabalho do parlamento, mandou prender todos os opositores e tomou o poder. Bem, desde então, houve a organização de uma greve geral e a população foi às ruas todos os dias. Nas últimas semanas, a violência escalou. Somente no dia 28 de fevereiro, 18 pessoas foram mortas e 30 ficaram feridas, no dia mais sangrento dos confrontos nas ruas. Apesar de toda a pressão nas ruas e da comunidade estrangeira, a líder do partido opositor, Aung San Suu Kyi, continua presa acusada de 4 crimes: importar e utilizar walkie-talkies ilegais, violar leis sanitárias, publicar informação que pode causar dano ou medo e quebra de licença de equipamentos de telecomunicações. E como eu falei, um ano de agitação política. No dia 25 de fevereiro, o exército da Armênia pediu a renúncia do primeiro-ministro Nikol Pashinyan. Desde novembro de 2020, o primeiro-ministro vem recebendo críticas pela condução do conflito na fronteira do Azerbaijão, na região de Nagorno-Karabakh. Essa região é reconhecida como parte do Azerbaijão, mas é habitada pelo povo armênio. Pois bem, depois de 6 semanas, um acordo foi assinado e prevê que a região ficará com o Azerbaijão. Desde então, Pashinyan tem sofrido pressão para sair, pois isso foi considerado uma vergonha para o povo da Armênia. Manifestantes a favor e contra o primeiro-ministro têm saído nas ruas todos os dias. Bem, tudo isso acontece em meio à maior pandemia do século. A vacinação continua a todo vapor em alguns países. Os Estados Unidos bateram recorde de 2 milhões e 500 mil doses aplicadas em apenas 24 horas. E o presidente Joe Biden afirmou que o país vai ter vacina o suficiente para vacinar todos os adultos até maio. Enquanto isso, alguns dependem do consórcio COVAX, criado pela OMS. Após atraso, finalmente as doses foram entregues. O primeiro país foi Gana e o segundo Costa do Marfim. As vacinas devem chegar a 18 países da América Latina entre os meses de março e maio, sendo Colômbia o primeiro a receber. O Brasil não tem previsão para receber essas doses. E a OMS pediu fortemente para que a hidroxicloroquina não seja usada para tratamento preventivo da Covid-19 e que as pesquisas com remédio não sejam a prioridade agora. A organização usou 6 estudos clínicos com evidências de alto nível que apontaram que a droga não tem efeito significativo algum na prevenção de hospitalização e morte e nem de infecção. Juntas, as pesquisas somaram 6 mil participantes e é o maior número de voluntários em estudos com a droga. Bom, vou ficando por aqui. Agora é com vocês, Doug e Laércio.
Valeu, Adi. A gente passou o programa inteiro falando sobre o presidente e o ouvinte pode estar estranhando, já que na maior parte das vezes a gente faz uma cobertura local. Só que pra gente entender a situação do Rio Grande do Sul, a gente primeiro precisa entender o cenário nacional porque influi um diretamente no outro. Ou seja, se a situação do Covid no Brasil todo tá péssima, o Rio Grande do Sul também tá.
Tá mesmo e nunca esteve tão ruim. Pelo 6º dia consecutivo, a ocupação de leitos de UTI ultrapassa os 100% no estado. Em Porto Alegre, 172 pessoas estão na fila de espera por vagas em leitos de UTI. Se você não entende a gravidade disso, eu vou resumir. Se não tiver leitos de UTI disponíveis, você está basicamente assinando a sentença de morte das pessoas que tiverem casos graves.
Sim, e já que a situação chegou nesse ponto crítico, não é nenhuma surpresa que o governador e os prefeitos estejam adotando medidas mais severas para coibir aglomerações. O governo do estado suspendeu o sistema de cogestão e prorrogou a bandeira preta no estado por mais 2 semanas. Além disso, o governador também suspendeu a venda de itens não essenciais em supermercados do estado. A medida tem como objetivo coibir aglomerações nesses locais e evitar uma concorrência injusta com demais lojistas que estão proibidos de funcionar.
Aqui em Pelotas também tivemos medidas mais rigorosas do governo. A prefeita Paula Mascarenhas, do PSDB, decretou um lockdown na cidade nesse último fim de semana. Apenas o comércio essencial teve autorização de funcionar e, preferencialmente, em teleentrega.
Mesmo com a gravidade da situação, muita gente ainda se revolta com os governantes quando eles tomam medidas de restrição como essas. Em Porto Alegre, teve até um protesto pedindo a volta das aulas presenciais. Isso mesmo, teve pai querendo expor o filho a uma sala de aula, mesmo que tenham mais de 100 pessoas na fila por um leito de UTI. Não é uma questão de opinião. O isolamento social é a única forma de barrar o vírus. Até porque a gente tem essa nova variante que se espalha ainda mais. Você aí de casa ainda acha que a situação não é tão séria? Sem problema. Não precisa acreditar em mim. Escuta aqui um trecho da conversa que eu tive pela Rádio Nativa com a Melanie Fontes Dutra. Ela é biomédica, neurocientista e também divulgadora científica.
Então a gente tem o impacto da variante que a gente ainda não sabe o quanto ela impacta, né? O quanto ela é responsável pelo agravamento. Mas a gente sabe, por exemplo, que aglomerações, que contatos sem a proteção e sem a adesão de medidas de enfrentamento favorecem essa, que mais pessoas acabem se infectando e com mais infecções a gente tem um reflexo nas hospitalizações. E se no meio disso tiver uma variante que se transmite mais, a gente está criando um cenário super favorável para ela também se transmitir e infectar mais pessoas. Então é uma coisa que a gente não pode culpar só a variante, né? A gente tem nossa parcela de culpa, que é a aglomeração, flexibilização, ausência de medidas restritivas em momentos onde alertas foram feitos para poder contrapor, né, segurar essa transmissão que acabou se descontrolando ainda mais. Então, dentro desse contexto, a gente tem aí algumas variantes de atenção, como a gente chama no mundo, que é a B117, que foi primeiramente descrita ali no Reino Unido, a B1351, que foi primeiramente descrita na África do Sul, e a P1, que é a variante que foi descoberta em Manaus, aqui no Brasil. Então, essas são as variantes de atenção, e elas estão ganhando uma predominância muito rapidamente na população, nas pessoas que estão se infectando, principalmente, por causa dessas características que elas têm, por serem potencialmente mais transmissíveis, entre outras reuniões de adaptações aí que elas podem ter conquistado, né? Então, é muito grave essa situação, é muito complicada. A gente ainda não sabe o impacto dessas variantes nas vacinas que estão aprovadas aqui. A gente imagina que as vacinas podem abranger, elas têm um potencial imenso para isso, por isso que é tão importante as pessoas se vacinarem. Mas a gente ainda não sabe qual é o impacto delas nesse grande agravamento que nós estamos vivendo hoje, né? Mas sabemos que elas têm participação.
Pois é, acabamos de ouvir várias razões para ficar em casa e vindo da boca de uma especialista. E é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa ouvir pessoas que estudaram e se especializaram para tratar esse tipo de assunto. As políticas públicas de enfrentamento da pandemia precisam ser pautadas pela ciência. Caso contrário, essa situação que já piorou pode piorar ainda mais.
Pois é, pessoal, a gente termina por aqui mais um episódio do Sulcast. E como vocês viram, o programa ficou bem diferente. A gente tentou trazer um material realmente completo para que você aí de casa entenda a gravidade da situação e os motivos por trás dela.
Pois é, o programa acabou atrasando para essa quarta-feira, mas a gente também acabou decidindo que vai mudar o dia do Sulcast para segunda-feira. Na quinta ficava ruim às vezes, porque muita coisa acontecia no fim de semana. Isso fazia com que o Sulcast ficasse desatualizado muito rápido.
E o que você achou desse programa? Gostou das mudanças e do novo dia? Trabalhar com comunicação é um processo de muita tentativa e erro, e quem vai definir se a gente mudou para melhor vai ser você. Manda seu feedback nas nossas redes sociais. O Instagram é @sul.cast e o Twitter é sul_cast. Por hoje é isso, pessoal. Tchau, tchau. A gente espera que vocês tenham condições de respeitar o isolamento social e ficar em casa o máximo possível. Se você tem alguma dúvida sobre a pandemia, procura a opinião de um cientista e não de políticos negacionistas.